A partir de agora, você ouve o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta. Fique por dentro dos acontecimentos da semana.
Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. O informativo desta semana está a cargo dos vereadores José Fontana e Eliomar José Rigo. Na primeira parte deste programa, eu passo a palavra ao vereador José Fontana. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária Navegantes. Estamos nesta manhã, mais uma vez, levando o programa da Câmara ao ar e trazendo aqui algumas informações para os nossos ouvintes, nossos cidadãos rondaltenses e também da região. Primeiramente, eu vou me reportar um pouquinho sobre os projetos que tramitam nesta casa. Nós temos aí diversos projetos que estão em tramitação, deverão ser encaminhados agora e discutidos na Comissão de Constituição e Justiça para que sejam emitidos pareceres e depois deverão vir a plenário, alguns ainda durante esse mês de novembro e os demais aí durante o mês de dezembro. Todos eles deverão ser apreciados nesse período, em razão de que depois, no mês de janeiro, a Câmara entra em recesso e ficamos 30 dias sem haverem sessões. Dos diversos projetos que tramitam aí, me preocupa uma situação de um projeto que deverá dar entrada agora para ser lido na próxima sessão. Tanto é que o vice-prefeito Demar esteve aqui na última sessão trazendo algumas informações, colocando para os vereadores a situação que se encontra, especialmente os ESF. Todos sabem muito bem que recentemente uma decisão do Executivo reduziu a carga horária dos médicos existentes que atuavam 40 horas semanais para o município. E o Executivo, atendendo um pleito dos médicos, reduziu essa carga horária para 20 horas semanais para cada um deles. E aí ocorre que deu um problema com a relação aos ESF, que o programa exige médico 40 horas. E por esta razão, então, o Executivo está pensando em encaminhar a criação de mais dois cargos de médicos. O que que preocupa nesse momento? São cargos que têm um custo elevado todo mês e se no dia de amanhã esses médicos que reduziram a carga horária resolverem voltar atrás e cumprir as 40 horas semanais, nós deveremos ficar com 5 médicos 40 horas. E isso representa um custo altíssimo mensal para o município e vai ter um impacto muito forte na folha de pagamentos. Então é preciso que se analise com muito critério esse projeto, em razão dessa situação, porque uma vez aprovado e concursado e nomeados os médicos, não há mais o que fazer, eles vão continuar ali percebendo mensalmente então esses valores. Não que não precise, nós sabemos a grande demanda que tem na área da saúde, é uma área muito sensível e realmente precisa de atendimento qualificado e precisa de profissionais para que possa dar conta da demanda existente. Entretanto, nós temos que ter presente a preocupação com relação à questão financeira do município, da viabilidade econômica do município. Mas tudo isso será amplamente discutido nas comissões e depois aqui em plenário e vamos ver qual é o desfecho que isso terá. Outro tema que me traz aqui nessa manhã e que eu não poderia deixar de comentar é sobre a decisão do STF na última semana. Vejo, e como a absoluta maioria dos brasileiros, com muita preocupação essa decisão tomada pelo STF. No meu entendimento e de muita gente, é um retrocesso muito grande, porque são milhares de condenados aí que deverão estar aí no decorrer desses dias soltos, novamente livres aí, e muitos deles certamente vão continuar cometendo os delitos que cometeram até agora, que os levaram à prisão durante esse tempo. Então é muito preocupante a situação e nos parece que foi realmente muito casuístico isso, porque precisava liberar alguém e não se sabia como fazer. Então foi uma decisão que ficou muito claro essa situação. Tanto é que o ministro presidente do tribunal, Dias Toffoli, que deu o voto de Minerva, ou seja, o último voto, lá em 2016, quando houve uma série de recursos do Luiz Estevam no sentido de protelar e adiar sempre as decisões, havia encaminhado 26 recursos para o STF. E o próprio Dias Toffoli entendeu que era um abuso que estava ocorrendo, que era, a ideia era unicamente protelatória. E aí ele entendeu também que a condenação em segunda instância era perfeitamente cabível, até porque todas as provas, toda a discussão do processo, ela se dá em primeira e segunda instância. A partir daí não se discute mais o mérito, não se discutem mais provas, não se discute mais nada disso. A única coisa que se discute é se houve algum erro na condução que possa ser revertido o processo. Então não há razão para que condenados por colegiado, ou seja, em segunda instância, não passem a cumprir a pena. Então é muito estranho que tenha acontecido isso. E até porque só no caso do presidente Lula, por exemplo, foram mais de 70 recursos encaminhados ao longo desse tempo, todos o intuito de protelar a condenação, e todos eles negados. Então, se lá em 2016, com 26 tentativas de protelamento da decisão, se considerou um absurdo, porque agora com mais de 70 deveria ser diferente? Então, se mudou no curso da coisa e não sabiam como resolver essa questão e simplesmente, então, se deu esse passo atrás que está deixando a população brasileira totalmente indignada em razão disso. Uma coisa muito estranha que temos visto por esse país afora, inclusive aqui em Ronda Alta, muitas pessoas comemorando a legalização da impunidade, porque nada mais é essa decisão do STF da legalização da impunidade, porque todos sabem que aí os processos vão se arrastar por anos e anos nos tribunais superiores e a maioria deles vai levar com certeza a prescrição em função da decorrência de tanto tempo. Então realmente é muito preocupante e estamos estarrecidos aí com o que estamos vendo atualmente. Eu tenho acompanhado também uma pesquisa que saiu recentemente junto aos deputados e senadores lá no Congresso Nacional para saber, já que se discute aquela PEC agora no momento para mudar isso na Constituição ou no Código de Processo Penal, de quais deputados são contra e quais são a favor. E tenho observado ali que nenhum deputado dos partidos de oposição, ou seja, do PT, do PCdoB e do PSOL, nenhum é a favor da condenação em segunda instância. Todos são contra. Isso sugere o que aí perante a população? Então, realmente é de se lamentar o que tem acontecido, mas tenho convicção, pelo que tenho visto, que realmente isso poderá ocorrer, essas mudanças em breve, e que volte a prevalecer aquilo que prevaleceu até agora, ou seja, a condenação em segunda instância, onde os condenados passem a cumprir a pena a partir de então. Diante disso, então, vamos acompanhar agora no curso dos dias aí para ver o que de fato vai ocorrer. Temos a expectativa de que isso possa mudar e que tudo volte a ser como era antes. No mais, gostaria apenas de desejar mais uma vez uma boa semana a todos os ouvintes, dizendo que estamos encaminhando para o final do ano. A Câmara está posta aqui para deliberar sobre todas as matérias que estão tramitando nesse momento e alguns projetos ainda que deverão dar entrada nos próximos dias, para que até o final do mês nós possamos ter a pauta limpa com todos os assuntos resolvidos e iniciar novamente com expectativa de bastante trabalho e bastante coisas importantes que deverão ocorrer no próximo ano. Muito obrigado pela atenção de todos e em breve estaremos novamente aqui trazendo outras informações sobre os trabalhos aqui na Câmara de Vereadores.
A partir de agora, conversaremos com o vereador Eliomar José Rigo, o popular Chico Rigo. Bom dia.
Bom dia, Silva. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Comunitária Navegantes FM. Com muita alegria, então, estamos aqui mais uma vez para ocupar o espaço da Câmara de Vereadores de Ronda Alta.
Chico, eu quero que você dê a sua opinião sobre os últimos acontecimentos a nível de país, do nosso estado e aqui no nosso município também.
Bem, Silvia, gostaria de colocar a minha, não preocupação, mas a minha opinião referente ao que estamos passando, principalmente a nível de país, de estado, na questão municipal também, e um momento, dá para se dizer, bastante conturbado, com decisões políticas, decisões judiciais e nós, como brasileiros, bastante preocupados, principalmente com o que possa isso vir a ocorrer no Brasil, pois estamos numa democracia e esperamos que a democracia prevaleça. Sempre, e quero destacar isso, a melhor forma de resolver todo e qualquer problema é dialogando. O Brasil, principalmente, passa por um momento político também bastante conturbado e hoje o radicalismo, que até um certo momento ele era estritamente colocado somente a questão de radicalizar posições, radicalizar opiniões, ele era estritamente colocado somente à esquerda brasileira e principalmente ao Partido dos Trabalhadores. Após as últimas eleições presidenciais, esse radicalismo ele toma um outro contorno, ele toma uma outra forma, e o radicalismo hoje ele está mais nas questões de governo, na questão política do Brasil e principalmente nas pessoas que defendem principalmente o governo Bolsonaro e o governo Eduardo Leite. Então, essa questão nos preocupa bastante. O que nós queríamos e entendemos e lutamos bastante para isso e entendemos que o Brasil tem solução sim e mostramos principalmente a partir de 98, uma parte do governo Fernando Henrique Cardoso, e principalmente nos governos do PT, que o Brasil tem jeito sim. Nós fomos rotulados como um partido, principalmente na questão da corrupção, mas a corrupção, ela sempre esteve e ainda circula os porões de Brasília, dos estados, dos municípios, em todos os partidos. Mas o que eu quero ressaltar aqui hoje para você ouvinte, para você rondaltense que está ouvindo este programa, até onde as reformas estruturais que o Brasil precisa serão realmente feitas? A reforma trabalhista, a reforma previdenciária, ela foi, na minha opinião, apenas um pano de fundo para que, principalmente aquelas pessoas que sempre ostentaram, principalmente dos ganhos econômicos do nosso país, se fortalecessem. As reformas estruturais de poder, principalmente no nosso país, na esfera federal, na esfera estadual, agora com o pacote do governador Eduardo Leite, e em partes, sou a favor, sim. Nós não podemos só ser oposição ou quando somos governos, sermos tratados como oposição e achar desculpa para não fazer. O Brasil, o Estado e o município, sim, em alguns setores, principalmente da administração pública, temos sim que fazer reformas, mas reformas que venham a dar, principalmente, uma forma diferente de gestão dos recursos públicos, dos recursos que você, contribuinte, com seu suor, com seu trabalho, paga e depois ele tem que se transformar em benefícios e muitas vezes, então, esses recursos eles vão para o ralo ou vão para a corrupção. A principal reforma, que seria, na minha opinião, principalmente administrativa em Brasília, ela não se faz e não se fará porque as pessoas que rodeiam o poder e o Partido dos Trabalhadores também esteve lá e tem culpa nisso e o governo Bolsonaro, principalmente agora também, não se faz. Nós temos a esfera federal, que é na parte administrativa do Executivo de Brasília, um inchaço de cargos de confiança, passam de 25 mil CCs em Brasília, na mão de um presidente. O Congresso Nacional, que é outro poder que é o Legislativo, na minha opinião, excesso demais de assessores, de penduricalhos, de questões principalmente nos salários dos deputados e dos senadores. Então isso não se mexe, que é onde que nós iríamos economizar bastante. Sem falar da esfera do poder judiciário, e só vou citar o STF, e aqui não vou julgar nenhum julgamento que o STF fez, porque são pessoas indicadas, que isso que eu acho que é um erro, são pessoas indicadas pelos presidentes, e todos os presidentes que passaram os últimos têm as suas indicações lá dentro. 11 pessoas têm 2.500 funcionários para atendê-las. fora todos os outros auxílios que essas 11 pessoas têm. E daí, essa questão, eis que agora, então, se passou, principalmente que deu bastante polêmica, a diminuição, então, o projeto de lei que está lá no Congresso, da redução dos municípios menos 5 mil habitantes serem absorvidos, principalmente pelos municípios mães, será que será a solução? Aonde realmente tem que se atacar, não se ataca. E viemos para o estado do Rio Grande do Sul. Nós temos um estado do Rio Grande do Sul. E aqui não vou criticar nenhum governo. Eu já disse em outros programas, todos os partidos, os maiores partidos do estado do Rio Grande do Sul, eles tiveram a oportunidade de ser governo. Uns fizeram mais, outros menos, outros não fizeram, outros só fizeram com que a dívida do estado do Rio Grande do Sul aumentasse. Hoje nós temos um estado que ele não consegue, de tudo que arrecada, que é a arrecadação de todos os impostos do estado do Rio Grande do Sul, sequer pagar a folha de pagamento dos funcionários ativos e inativos. Aí eu faço uma pergunta principalmente para aquelas pessoas que defendem lado A ou lado B. Não está na hora realmente de nós também, dentro do estado do Rio Grande do Sul, fazermos algumas reformas que darão uma esperança de que nós possamos ter um estado com recursos para investimentos? Hoje, simplesmente, nós temos um estado que arrecada impostos para pagar nem em dia, é tudo parcelado, a folha de pagamento dos funcionários que estão no serviço público, ativos e os inativos. Foram gestões fracassadas no passado, auxílios, e não vou questionar a legalidade de toda essa questão, principalmente dos funcionários públicos do estado do Rio Grande do Sul, dos funcionários públicos a nível federal e dos funcionários públicos municipais. Mas se nós não tivermos a capacidade de fazer o debate, político, de ver, e não um debate político apaixonado por sigla, mas de ver realmente o que nós temos que fazer para atacar toda essa questão aí, ninguém consegue administrar um país, um estado, um município, se não tiver as mínimas condições. O que são as mínimas condições? Ter o funcionário que ganhe salário e faça jus de merecimento desse salário, mas que se pague. Outra questão também, e nós temos aqui, o ano que vem teremos eleições municipais. Também, será que nós teremos as condições políticas necessárias também para implementarmos algumas reformas administrativas, algumas reformas de gestão também no ano político de 2020 ou nas gestões sucessivas que virão, ou nós vamos continuar na mesmice? E nós fizemos e temos prova que se fazendo gestão, e o município de Ronda Alta em parte já mostrou isso para a sociedade, que se fazendo gestão, reduzindo secretarias e principalmente se nós tivermos a capacidade de fazer este embate político, essa questão de diálogo, de discussão, de quais serão as melhores formas de encaminhamentos para nós realmente começarmos a ter um poder maior de investimento, que é o que a sociedade precisa, para que nós possamos ter recursos no caixa do município para fazer aquelas ações que irão melhorar a vida e o acesso às políticas públicas de cada um dos cidadãos. Um bom dia a todos, muito obrigado e até a próxima oportunidade.
Esse foi o informativo da Câmara Municipal de Vereadores. Acompanhe toda semana as informações do Legislativo de Ronda Alta.